depois temos aqui a Conferência Comemorativa dos 30 anos da adesão de Portugal, que foi o grande motivo desta nossa reunião. E tinha sido, como sabem, pedido a cada um dos grupos parlamentares que indicassem a sua ordem de preferência para o envio dos convites aos oradores. Entretanto, cada convite, à medida que cada convite fosse declinado, nós procederíamos ao convite da personalidade seguinte indicada. E eu proponho o seguinte: nós temos já uma grelha aqui feita de acordo com a indicação maioritária por cada nome. E temos a grelha ordenada desta forma. Os oradores para o primeiro painel da CEE à União Europeia, visão dinâmica dos impactos da adesão de Portugal à CEE, ficaria assim alinhado, com os oradores assim alinhados. Dr. Jaime Gama, indicado pelo PSD e pelo PS.
O PS também é assim, num segundo imediato.
Exatamente. Seria o primeiro convite a enviar. O segundo convite a enviar seria ao ex-embaixador Francisco Seixas da Costa, indicado pelo PS. O terceiro convite seria Vítor Martins, que foi indicado pelo PSD e pelo PS. O quarto, ao ex-secretário-geral do PCP, Carlos Carvalhas, cuja indicação foi feita pelo PSD e não pelo PCP, e era aqui que eu queria ouvir o PCP. Porque o primeiro indicado pelo PCP é João Ferreira do Amaral, deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, antes de responder à pergunta direta que a Sra. Presidente colocou, dizer o seguinte. Quando abordamos a realização desta iniciativa, eu pelo menos depreendi, e creio que ficou assente, de que se procuraria ter as várias sensibilidades políticas, os contributos, inclusivamente dos vários grupos parlamentares. E eu creio que a iniciativa deve funcionar dessa forma, até tendo em conta que é uma iniciativa da Assembleia da República e, de facto, este é o órgão de soberania onde há uma maior representatividade, exatamente, até das várias posições, tendo em conta a presença dos partidos políticos que estão neste momento e que compõem esta Assembleia da República. Por isso, Sra. Presidente, permita que lhe diga o seguinte. Quando o PCP fez duas sugestões de nomes, e quando nós fizemos as duas sugestões, foi a pensar já até, tendo em conta o título dos painéis que tínhamos apalavrados, um numa perspectiva mais de balanço, permitam-me que simplifique, outra numa perspectiva mais de futuro. E creio que valia a pena atender, quer num, quer noutro painel, aquelas que foram as sugestões dos vários grupos parlamentares. Quando nós fizemos a sugestão, quer do Dr. João Ferreira do Amaral para o primeiro painel, quer da Dra. Hilda Figueiredo para o segundo painel, nós não colocámos numa perspectiva de ordem, de convite. Não foi dessa forma. E creio, Sra. Presidente, que o que nós deveríamos de ver não era a ordem dos convites, mas era procurar integrar os oradores de acordo com as várias sugestões dos grupos parlamentares. Tal e qual como nós vimos. Por isso, o que nós sugerimos, da nossa parte, não vou me excluir-me nas sugestões que forem feitas pelos outros grupos parlamentares, o que nós aqui colocamos é que a sugestão do PCP é essa, tendo em conta este princípio da pluralidade, da representatividade, o que nós esperamos é que as sugestões que nós fizemos para este painel que possam ser acolhidas e não numa espécie de ordem, ou seja, o que eu acho que devemos fazer é ver quais é que são os quatro oradores no primeiro, os quatro oradores no segundo e convida-se os quatro oradores. Se algum desses oradores não tiver disponibilidade, eu creio que se deve ver com o partido que sugeriu esse nome qual é que é a segunda opção que tem para manter exatamente este equilíbrio. Por isso, foi desta forma que, quando nós fizemos a proposta, foi com este pensamento que fizemos a proposta que fizemos. E eu creio que assim seria mais útil e, se calhar, seria mais fácil também atingirmos o consenso, porque eu creio que era adequado na elaboração do programa podermos fazer consensualmente, tendo em conta nós não temos nada. Não temos nada a apostar às propostas dos outros partidos, mas tendo em conta também que as nossas sejam acolhidas.
Sr. Deputado...
Vou tentar ser rápido, porque eu sei que o convidado tem que ir embora. Nós, quando, eu percebo que a mesa tentou aqui encontrar uma forma mais elegante de dar resposta àquilo que eram as sugestões de vários partidos. Não é normal, ou se calhar foi pouco habitual, que dois partidos até sugerissem nomes de outros partidos, porque é o que nós fizemos e o Partido Socialista também fez, para tentar aqui arranjar uma coisa o mais abrangente possível. Agora, era o que mais faltava, que nós, por maioria de nomeações, fôssemos escolher alguém que não é aquele que é sugerido pelo PC, pelo partido de origem dessa pessoa. Portanto, por nós, sem problema nenhum. Se o PCP acha que deve ser do João Ferreira do Amaral e não Carlos Carvalhas, para nós super confortável. Era o que mais faltava que viessem dizer ao PSD quem é que era o orador da nossa área política que devia falar. Portanto, completamente de acordo com a deputada Paula Santos, para não criar mais problemas, até porque acho que é o mais simples. Tinha só aqui dois pontos que gostava de referir rapidamente. Nestes quatro que estão aqui indicados, há claramente dois nomes do Partido Socialista e um nome do PSD e um do PCP. Há dois nomes dessa área. O embaixador Seixas da Costa é hoje um ativo membro ou simpatizante do Partido Socialista. Acho que o CDS, que é a parte mais tranquila do projeto europeu ou Eurocalma da história, sobretudo do passado, não está de facto representada. E eu diria que entre Seixas da Costa e Jaime Gama era melhor trocar por alguém mais próximo do partido do CDS. Até porque tiveram sempre uma posição no passado, algo diferente até da do PSD e de uma forma mais não tão acerrimamente europeísta como tem hoje. E se isto é para olhar para trás, acho que faz falta aqui esta perna. Sim.
Isso é condicionador. Depois também é condicionador.
O facto de não haver aceitação dos convites por parte dos oradores, das personalidades indicadas. Temos de ter tudo isso em consideração. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Também muito brevemente e sobretudo reagindo... Nunca é fácil quando se trata de nós. Reagindo às duas intervenções anteriores... Em relação à intervenção da Sra. Deputada Paula Santos, com certeza deverá ser o PCP a indicar a diferença entre, em relação às pessoas do PC, ou indicadas pelo PCP, a diferença entre o que nós fizemos e aquilo que o PCP diz é apenas, porque nós também indicamos João Ferreira do Amaral, mas para o segundo painel, e para o primeiro sugeríamos Carlos Carvalhas. Qual é que é a lógica de sugerir Carlos Carvalhas? Agora só para, enfim, não temos de escolher aqui, mas tendo sido Carlos Carvalhas líder do PCP, tendo sido deputado nesta Assembleia da República, não tendo muitas oportunidades de regressar aqui, eu confesso que pessoalmente gostaria de ouvir o doutor Carlos Carvalhas, por quem tenho apreço, e creio que é uma pessoa que pensa muito bem e acho que valorizaria este painel. Enfim, mas é o PCP que deve aqui fazer a sua escolha e, portanto, se entender, deve ser outra orientação. Por nós, tudo bem, não insistiremos. Em relação à questão dos dois, Jaime Gama, Francisco Seixas da Costa. Aqui, embora Francisco Seixas da Costa tenha sido sugerido pelo PS e Jaime Gama pelo PSD, eu manteria o Dr. Jaime Gama, e substituiria, entre aspas, o Francisco Seixas da Costa, também com imensa pena minha, porque acho que também valorizaria muito o nosso debate, muito mesmo o nosso debate, mas havendo que sacrificar alguém, substituiria o Francisco Seixas da Costa por alguém com proximidade ao CDS-PP.
E se estabilizássemos assim a saída dos primeiros convites? Sr. Dr. Jaime Gama, Vítor Martins, João Ferreira do Amaral e Carlos Carvalhas. Não pode ser. Não pode ser. Alguém do CDS, promos Cruz Vilaça. Muito bem, então ficaria.
Lucas Pires, podemos fazer um.
Então ficaríamos, primeiro convite, Jaime Gama, segundo, Vítor Martins, terceiro, João Ferreira do Amaral, quarto, Cruz Vilaça.
Não é quarto, são os quatro.
Os quatro? Agora esperemos que todos...
Substitui-se um por aquele que
o outro... Pronto, e isso aí deixa-me que eu faça com uma auscultação prévia, claro, muito informal.
Claro.
Está bem?
Mas era um bocadinho neste sentido que o senhor deputado Vitaliano estava a sugerir. Acho que não é primeiro, nem segundo, nem terceiro.
Exatamente, exatamente. Mas essa é a ideia. Mas temos que contar que haja recusas, não é? Sim, eu farei o contacto informal. Pronto. Para o segundo painel, primeiro António Vitorino, do PS. Segundo, Durão Barroso, do PSD. Pronto. António Vitorino, do PSD. Estou a dizer, não vale a pena, estou... Enfim. António Vitorino, Durão Barroso, Paulo Portas, João Ferreira do Amaral. Hilda Figueiredo. Pronto.
Eu aqui dava só uma indicação desde já. Eu tenho dúvidas que o Dr. Magosta esteja cá nesta semana. Eu tive este fim de semana, perguntei. Eu acho que ele não está cá. Se ele não puder, dou já o nosso nome alternativo. É o Miguel Ferraz Maduro.
Muito bem. Muito bem. Os seus deputados têm mais... Têm sugestão alternativa? Muito bem. Senhora Deputada.
Senhor Presidente, a questão que eu queria colocar e que queria, que na última reunião eu tinha-me referido a ela sem a ter concretizado, era o seguinte, ainda sobre agora o modelo do debate. Há uma questão que ainda nos suscita, há um aspecto que ainda nos suscita questões, que tem a ver com a sessão de encerramento. E indo um bocadinho, utilizando o mesmo argumento, é uma iniciativa da Assembleia da República, ou seja, que é organizada pela Assembleia da República, não é organizada nem pelo Governo, nem pela Presidência da Assembleia da República. Nós consideramos que quer a abertura, por nós a abertura está bem, da forma como está colocada, consideramos que o encerramento também devia de ser dado mais protagonismo à própria Assembleia da República. Da nossa parte, aliás, nós até temos manifestado várias vezes esta opinião, não tem a ver com esta iniciativa em si, mas com o conjunto de iniciativas que a Assembleia da República organiza. Nós até, muitas das vezes há uma tentativa, ou não é nenhuma tentativa, ou pelo menos não quero colocá-lo de uma forma deliberada, mas muitas das vezes há um espaço grande para a intervenção de membros do Governo que nós, sendo no quadro da Assembleia da República, não fará, na nossa opinião, tanto sentido. Por isso, aquilo que nós propunhamos para a sessão de encerramento, eu creio que já tinha colocado nas várias reuniões que fomos tendo e troca de opiniões em relação a esta matéria, que mesmo num período curto e limitado, também para que a própria iniciativa depois não seja amassadora e que efetivamente decorra num tempo útil, adequado, mas a proposta que nós tínhamos feito era que a sessão de encerramento pudesse ter uma pequena intervenção de cada grupo parlamentar, podíamos aqui colocar 3 minutos, 4 minutos, aquilo que fosse adequado para não ser uma coisa extensa e longa que depois é cansativa e pode-se não tirar grande proveito. Mas atendendo a este critério, sendo uma iniciativa da Assembleia da República, parecia-nos mais adequado que a sessão de encerramento pudesse ter esse figurino.
Confesso, eu não tinha visto a sessão de abertura nem encerramento. Eu tinha imaginado apenas que a abertura pudesse ser feita pela Presidente da Comissão e o encerramento pelo Presidente da Assembleia, ou vice-versa. Eu não me oponho, não tenho nada a dizer. Oponho-me a António Costa em muita coisa, não que ele participe numa cerimónia destas. E, portanto, da nossa parte... Eu tenho mais longe.
Sim. 3 minutos.
O PCP é muito coerente nesta posição, por qualquer conferência que haja na Assembleia, o PCP defende sempre que deve haver uma participação dos deputados na sessão, nem se tem havido sempre. É normal, é coerente. Eu percebo, acho que o programa é grande. Se for possível pôr lá, pôr os deputados a falar, óbvio que todos gostamos de que o nosso partido tome a posição. Isso é uma conferência um bocadinho fora do quadro parlamentar, ou pelo menos do plenário. Não achava mal que o Primeiro estivesse presente, acho que está a dignidade à cerimónia, como também não achava mal que se convidasse o Presidente da República a estar presente, que, fazer uma intervenção. Mas isso...
Tenso, deputada Paula Santos, permita-me fazer esta observação. Não, mas é que não há aqui, o que se pretende é que durante os painéis haja representatividade das várias sensibilidades dos vários grupos parlamentares. E aí está assegurada a afirmação da pluralidade de cada grupo parlamentar. A sessão de encerramento é, por norma, uma sessão breve e feita por uma personalidade que cabe a alguém ligado a um órgão institucional relevante. Neste caso concreto, apontou-se o senhor Primeiro-Ministro. Mas... talvez seja mais representativo que o Primeiro-Ministro para encerrar uma sessão com este calibre de representatividade de todos os grupos com assento na Assembleia da República, o próprio Presidente da República. E não seria pior tentar fazer esse convite. E depois, se não houver... a aceitação por parte do Sr. Presidente da República, estudarmos um figurino diferente. Eu propunha isto porque acho que isto é mais consensual, talvez, e mais representativo da sociedade portuguesa. O que é que acham, Srs. Deputados?
Eu creio que a Assembleia da República é uma instituição relevante. Creio que também que a participação dos grupos parlamentares também deve ser valorizada e atendendo a que a iniciativa é na Assembleia da República, creio que tem todo o cabimento que pudesse haver, obviamente que no espaço de debate sendo aberto todos poderemos participar, não é isso que está em causa, mas atendendo a que a iniciativa é na Assembleia da República, poderia e deveria haver, na nossa opinião, um espaço dedicado, por mais curto que seja, por isso é que eu até colocava com os 3 minutos, por exemplo, por grupo parlamentar e podíamos acertar e acordar entre nós e cada um fazer o seu próprio autocontrole, porque todos nós muitas vezes nos estendemos, é verdade, mas eu creio que era bem mais representativo e plural. E, Sr. Presidente, nós mantemos esta nossa proposta.
Vamos para voto. Sim.
Dizemos a votos. Eu estava aqui a fazer um esquema do programa só para tentar perceber que tempo é que nos sobra, porque acho que também a pista de eficácia tem que ter sentido e mais ninguém do que o PS podem querer, tanto como nós que os deputados falem. Menos não querem de certeza, mas acho que isto tem que ser eficaz e para a conferência ter sucesso e poder ter o impacto que queremos que tenha. Se a conferência começar às 3 da tarde, vamos dar 1 hora e meia para cada painel. Portanto, começar às 3 da tarde, primeiro painel acaba às 4 e meia. Há uma hora. Então, abertura às 3. 15 e 15. 15 e 15 o primeiro de painel.
às 16h15. Cada orador tem 10 minutos e há um debate de 20 minutos. Depois, coffee break, das 16h15 às 16h30.
Se for assim, se isto for cumprido, eu estava a dar uma hora e meia para debate. Uma hora e meia para cada painel. Porque assim havia mesmo debate, não é? Aqueles debates que é só para fazer o que fazemos. Mas também uma hora é bom, porque as pessoas também querem ouvir os principais oradores, que vêm cá pela primeira, ao fim de muitos anos, voltam cá. Se for assim, e se o encerramento estiver para as 17h30, e tenho o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República, até pode ser que se convide os dois e um, não tenho problema nenhum com isso, se os partidos falarem 3 minutos aqui às 17h30... em jeito de conclusão, gasta mais 20 minutos no máximo.
Muito bem.
Parece-lhe bem?
A proposta da deputada Paula Santos. O senhor deputado.
Se for assim.
Sim,
se for
sim,
assim.
Sim, vamos. Sim, sim. 3 minutos por cada grupo parlamentar. Os grupos parlamentares que eu tenho aqui, o Bloco de Esquerda, quer intervir na sessão de encerramento?
Não, também não indicamos nenhum nome para a conferência, não fazemos questão de...
Permita-me só uma coisa, Sr. Presidente. Não é, se nós encontramos aqui numa lógica da sequência de fechar esta intervenção, e eu acho que com muito boa vontade nunca será antes das 6h e tal, porque uma hora de debate nunca é uma hora de debate, também não vale a pena, entre aspas, enganarmos a nós próprios, todos nós sabemos que isto estende um bocadinho, que há sempre um orador que não fala 10 minutos, é capaz de, eventualmente, olhando aqui para uns dos oradores, perceber que falarão 20 minutos para ser simpático. Pronto, todos nós conhecemos a lógica destas coisas e, portanto, vai atrasar um bocadinho. Portanto, eu acho que é impensável nós acharmos que isto é às 5h30. Se decidirmos pôr os grupos parlamentares, não, presente, os grupos parlamentares todos, não é ambiente de inscrição, uma pessoa ir ou não ir, isso, ou falam os grupos parlamentares todos ou não falam. Agora, objetivamente, se nós pusermos os grupos parlamentares, mesmo que comece às 6, os 3 minutos também não vale aqui a pena, em 3 minutos uma pessoa não consegue condensar o que são 30 anos de Europa em Portugal, e portanto, nesse sentido, não fazemos um encerramento objetivamente antes de um quarto para as 7h07. Se queremos ter o Sr. Presidente da República, eu acho que é pôr um bocadinho o receio na petesca. Acho que há uma coisa que pode fazer sentido se toda a gente concordasse com isso, que era, nos painéis, no primeiro ou no segundo, podermos ter, isso sim, uma ronda inicial de perguntas e intervenções a cargo dos grupos parlamentares. E, portanto, dentro do próprio painel, como há uma coisa de perguntas e questões, eventualmente fazermos dentro do próprio painel que a primeira seja com os grupos ou dividindo, se os grupos entenderem, aí pode sim haver uma divisão entre o primeiro e o segundo painel, para também, nesse sentido, os deputados, enquanto deputados, poderem também ter aqui alguma participação. Eu acho que a lógica neste, pelo menos como eu vi desde o início, mas eu também posso estar aqui completamente errado, a lógica não era fazer aqui uma coisa em que cada um dos grupos parlamentares pode dizer a sua opinião. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos neste debate representadas correntes políticas. Isso eu acho que é absolutamente fundamental. A Europa não é monolítica, todas as correntes políticas não têm de pensar exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que nós estamos a conseguir fazer isso e, efetivamente, nos painéis. Nos painéis estamos a encontrar aqui diversidade de oradores para encontrar aqui alguma representação. Se há aqui uma lógica de participação dos deputados, eu, Sr. Presidente, atrever-me a sugerir que dentro dos painéis pudéssemos, cada um de nós, ou numa moderação é difícil porque são só dois painéis, portanto, por aqui não conseguimos garantir todos, mas que numa primeira intervenção os grupos podem dizer alguma coisa, isso acho que podia fazer aqui algum sentido. E eu acho que aí nós conseguimos fazer uma coisa com conteúdo, mas que também não acaba às 10 da noite ou às 9 da noite, admitindo que o Sr. Presidente da República também gosta de falar um bocadinho, vindo do Presidente da República. E começando pelo início, ou melhor, terminando por onde devia ter começado, pedindo desculpa pelo meu atraso na reunião, mas entre mim e o deputado Nuno Magalhães,
Pedro,
não foi fácil, estamos aqui todos presentes.
Senhor deputado Pedro Mota Soares, não tem importância nenhuma, temos uma nova proposta sobre a mesa.
Sim.
Agora, o senhor deputado Eurico Brilhante Dias poderá fazer a bissetriz.
Ou uma terceira proposta.
Uma terceira via.
Bem, isso levava-nos longe. Bem, ouçam, eu sinto-me inclinado para ter uma solução em que os grupos parlamentares, parecia-me mais lógico ter uma solução em que os grupos parlamentares pudessem fechar, ainda que com pouco tempo, mais na linha daquilo que disse a deputada Paula Santos. Apesar de achar que se nós consolidarmos e tivermos os grupos parlamentares todos mais a expectativa de ser o Sr. Presidente da República, de facto, eu penso que desde o ponto de vista da organização de tempo isto é capaz de ser complicado. Portanto, aquilo que eu diria é que neste momento nós não temos qualquer certeza que o Sr. Presidente da República venha. Vamos enviar um convite e vamos perceber o que é que vai acontecer. E pode acontecer uma de duas coisas, não é? Ou vir ou não vir. Se o Sr. Presidente da República aceitar o convite, eu penso, vão ver a Bissetriz, eu penso que nós podíamos ter uma solução mais flexível daquela que tem o, apresentada pelo deputado. Vindo o Sr. Presidente da República, não vindo, eu penso que nós podemos distribuir essa possibilidade, já que o Sr. Presidente da República não falaria de seguramente 3 minutos, não é? E termos uma solução mais próxima daquela que apresenta a deputada Paula Santos.
Muito bem, então podemos estabilizar assim a deputada Paula Santos. Então vamos votar. Ou então eu resolvo, despoticamente.
Posso fazer uma interpelação à mesa? Preferia que não.
Eu resolvo isto despoticamente. Então vá. Eu sugeria o seguinte: vamos enviar os convites aos oradores, vamos enviar o convite ao Sr. Presidente da República para a sessão de encerramento. Logo que vier a resposta do Sr. Presidente da República, afirmativamente ou não, voltamos a reunir para finalmente estabilizarmos o modelo da sessão de encerramento. Pode ser assim? Tão otimista que acho que o Presidente da República vem e que a deputada Paula Santos vai abrir a exceção ao princípio do uso da palavra nas sessões de encerramento por todos os grupos parlamentares e vai acolher a sugestão do Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Qual é o tempo que nós reservaríamos para a intervenção do Sr. Presidente da República?
O tempo que ele quisesse.
Pode ser.
O Presidente é o Presidente de todos os portugueses. E, portanto, ele usará os 3 minutos de cada um dos partidos políticos, inclusive do PCP.
Peço desculpa. Não. Do PS também não utiliza. Do PS também não utiliza. Mas eu penso que é uma questão de economia. Não, o Sr. Presidente da República não utilizará naturalmente o tempo do PS. Até lhe ficava mal essa associação. O que eu penso é... Não, o Sr. Presidente da República não representa o PS. Não, o PS, não, todos os portugueses não são o PS. O que eu diria é o seguinte, eu penso...
Mas fica registro, peço desculpa, que eu tenho uma
tudo bem, Paulo.
A interpelação do PCP e eu queria lá estar desde
muito. Está bem.
Fico-se registado, há várias opiniões dos grupos parlamentares.
Mas fica assim, de qualquer maneira, assim com o procedimento.
A opinião do PCP contra a parte em relação à sessão desse momento, quando também foi a senhora Presidente se referiu.
Mas fica de pé aquela questão de logo que haja resposta afirmativa ou negativa, voltarmos a reunir.
Eu penso que é uma questão de economia de programa. Nós não vamos conseguir pôr os grupos parlamentares e o Sr. Presidente da República. Portanto, foi nesse sentido que eu acho que vale a pena equacionarmos os dois cenários. Porque se esse cenário se concretizar, se vier o Sr. Presidente da República, ótimo. Já agora, ótimo. Então temos que arranjar um modelo mais próximo daquele que apresentou o deputado Pedro Mota Soares. Se não vier, eu penso que cabemos perfeitamente os 5. Penso que são os 5, não é? Que têm representação na CAI, talvez seja um critério, para utilizar esse tempo de uma forma mais inteligente e podermos fazer um encerramento.
painéis, para cada um dos dois painéis.
Não tem que ser necessariamente um político a fazer a moderação.
Não tem que ser necessariamente um político. Posso dar uma sugestão?
Eu, mais do que um moderador de uma televisão, peço desculpa, eu estar a tomar a palavra, era podermos convidar jornalistas que nós sabemos que ao longo dos anos têm acompanhado as temáticas europeias. Evidentemente que a mim foi a primeira que me ocorreu, foi a Teresa de Sousa. Mas podíamos escolher outro que nós achássemos que têm sido jornalistas que ao longo destes anos têm acompanhado isto e talvez pudéssemos prescindir. A senhora Presidente fala no princípio. Claro. Eu acho que eu, como Vice-Presidente, fico muito mais confortável na primeira fila do que a moderar alguma coisa. Sim. E, portanto...
Eu, sobre temas europeus, quem mais...
Segundo painel, Teresa de Sousa para o primeiro, Rebeca Abcacis para o segundo. Pronto, muito bem. Muito bem, entretanto, para terminar, aproveito aqui um convite feito, dirigido a mim, da senhora Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, para a apresentação do quadro 2014-2020 para a área dos assuntos internos. Como é para mim, eu perguntava ao seu Vice-Presidente Eurico Brilhante Dias se não estaria disponível para ir a representar a mesa. 16 de maio pelas 10 horas, no auditório do Ministério da Administração Interna. Sim, na Praça de Comércio. Pronto, então vai ser indicado o senhor vice-presidente. Muito bem, está feito por hoje. Continuação de bom trabalho.
Mais de grupo de trabalho. Nós não fizemos reunião esta semana por causa das jornadas parlamentares. Mas adiante temos ponto de situação feito, que é os serviços da área de informática aqui com a CAI arranjaram uma solução que não é a solução melhor, mas é a solução possível para dia 1 de junho arrancarmos com uma base de dados, já que já temos informação de que a Comissão vai começar a disponibilizar vai poder disponibilizar um serviço mais arrumado a partir de setembro, mas mesmo que não seja setembro. Proximamente, portanto, não faz sentido a Assembleia da República estar a investir muitas horas numa solução à medida. Vamos ter este processo transitório que vai funcionar até termos uma solução mais definitiva de interação com a Comissão. Arrumámos todos os assuntos prévios. Falta um assunto para fechar, que é a apresentação a fazer nas comissões. Nós já tínhamos um primeiro draft, mas ainda não concluímos. E depois temos que discutir quem é que vai apresentar às comissões este novo modelo de escrutínio. Há aqui um exercício feito pela equipa da CAI, depois de uma conversa que eu tive aqui com o Dr. João Filipe, que tenta distribuir os deputados CAI pelas outras comissões, onde eles estão presentes. Este exercício está feito, foi-me enviado, e aquilo que eu pediria é que ele vos fosse enviado também. Por exemplo, pegando aqui na Isabel, a Isabel está na segunda e na décima também, penso eu. Portanto, é uma possibilidade de fazer na segunda e na décima, e de fazer na segunda e na décima, por exemplo, ou com o Duarte Marques ou com o Nuno Magalhães, por exemplo. Na décima também está o Pedro Mota Soares, mas também temos a Carla Tavares e o Manel Rodrigues. do PSD. Na quinta, estou eu e está do PSD, por exemplo, a Inês, o Miguel ou a Rubina. Miguel Morgado ou a Rubina Brardo. Portanto, este exercício está feito. A única comissão onde não temos mesmo ninguém é a sétima. E o do... É a agricultura. Portanto, alguém terá que ir à sétima. Portanto, logo veremos. E o Duarte Marques, que na oitava, está sozinho. Sendo suplente. Está sozinho, portanto, alguém iria contigo fazer. Hã? Prefiro não faz parte desta comissão. Mas, não sei, nós depois. Mas, pronto, se nós conseguíssemos, a partir desta base, ir arrumando algumas, para aquelas que sobrassem, nós depois veríamos como é que fazíamos.
Eu queria aos deputados para terem, assim, muita disponibilidade para isto, para ver se nós arranjamos tempo ao tempo que nos falta para pôr a nossa metodologia em vigor.
Pois, de colocarmos isto na agenda das outras comissões. Só uma pequena nota. Eu tinha sugerido que a Sra. Presidente fizesse a primeira comissão com alguém, mas em princípio ou com alguém do PS ou com alguém dos outros grupos parlamentares esteja na primeira, mas eu penso que na primeira só temos ou o Nuno Magalhães ou neste caso, para fazer um equilíbrio mais...
O
António Gameiro. Há outras pessoas do Partido Socialista, mas talvez o António fosse o melhor. Mas pronto, mas é só uma sugestão. É a única que foge um bocadinho da norma, é termos na primeira comissão a Sra. Presidente a fazer. Está bem? Distribuímos e fechávamos para a semana. Está bem? Ok.